Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call da Ambima para a apresentação dos resultados do mercado de capitais no primeiro semestre de 2017. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da associação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor José Eduardo Lalone, diretor da Ambima. Por favor, senhor Lalone, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado mais uma vez por estarem participando da coletiva de mercado de capitais referente aos resultados do primeiro semestre de 2017. Para quem não me conhece, eu sou o José Eduardo Lalone, diretor responsável pela área de mercado de capitais aqui na Ambima. Iniciando a nossa coletiva com os destaques do semestre, eu realçar que o mercado de capitais aumentou a participação das fontes de financiamento das empresas, né? A gente teve um primeiro semestre bastante mais otimista e com números que refletem isso. O volume de emissões do primeiro semestre de 2017 é 30% maior que no mesmo período de 2016, seguindo uma tendência que a gente teve a partir do segundo semestre do ano passado, onde o mercado de capitais começou a pegar uma tração maior. Participação de investidores institucionais nas subscrições de debêntures aumentou bastante em detrimento à participação de instituições ligadas à oferta. Isso aí demonstra, acho que pegando um link com a coletiva de fundos que alguns de vocês participaram na semana passada, o mercado de fundos cresceu bastante no primeiro semestre de 2017 e, como consequência disso, os investidores institucionais buscaram mais fortemente o mercado de capitais. O otimismo em relação à queda de taxa de juros e a inflação aumentou. Então, de uma certa forma, todos foram crescendo juntos, né? Tanto a indústria de fundos quanto a participação dessa mesma indústria de investidores institucionais nas emissões de renda fixa e de renda variável, enfim, no mercado como um todo. Cresceu também o número de companhias limitadas que acessaram o mercado de capitais via as notas promissórias, que é uma, a partir de 2015, é uma tendência, né, de empresas que começam a acessar o mercado antes de serem companhias abertas, para operações de ponte, primeiro acesso ao mercado, enfim, é um mercado que também vem crescendo. O volume de ações, de emissões de ações do primeiro semestre de 2017 foi maior do que o ano inteiro de 2016, corroborando um pouco com o que eu estava dizendo anteriormente, ou seja, em todos os mercados que você olha, houve um crescimento, ou na maioria dos mercados houve um crescimento no volume e no número de emissores, e aumentou também a participação, significativamente, a participação de pessoas físicas nas ofertas de operações incentivadas, como CRIs, CRAs e debêntures 12.431. No terceiro slide, a gente evidencia um pouco aquilo que eu falei na introdução, né? Cresceu o volume médio e total de ofertas no primeiro semestre do ano, comparado com o primeiro semestre de 2016, ou seja, passamos de um total de R$ 80 bilhões nesse período do ano passado para R$ 104 bilhões, né? Com destaque para a renda fixa no mercado externo, que passou de quase R$ 40 bilhões para mais de 50. A renda fixa no, doméstica, que também teve uma evolução de 37 para 40. E as emissões de renda variável, que eram 3,5 bi no primeiro semestre do ano passado, passaram para 13 já nesses primeiros 6 meses de 2017. No slide 4, a gente compara um pouco os desembolsos de operações via BNDES, comparando com o mercado de capital doméstico, para a gente dar um pouco a ênfase para o quanto que o mercado de capitais doméstico e externo tem avançado em relação ao volume total de financiamentos de longo prazo. Então, se compara aqui, o BNDES se manteve mais ou menos estável, né, de 31 para R$ 27 bilhões, enquanto o mercado de capitais doméstico externo passou de 54 para quase R$ 90 bilhões. Isso é um sinal de que essa nossa caminhada junto com o BNDES Viva, fazer o mercado de capitais cada vez mais ter uma preponderância maior sobre o total das fontes de financiamento no longo prazo, está começando a ser uma realidade. No slide 5, a gente dá um detalhamento maior em relação às captações em debêntures no mercado doméstico, para dar um pouco de ênfase no começo, no início, de um processo de alongamento de prazo, né? Então, as debêntures que antes estavam muito concentradas em emissões até 3 anos, ela está um pouco mais deslocada desse período de até 3 anos e subindo um pouco mais no outro lado da ponta, ou no outro lado do mercado, ou seja, emissões acima de 10 anos estão tendo um pouco mais de aceitação. Então, isso aí vai corroborando também com o aumento do otimismo e onde você tem os investidores, de um lado, aceitando maiores prazos e também o emissor também já tendo mais coragem de alongar os prazos das operações e também, eventualmente, tomar um pouco mais de financiamento para novos projetos. No slide número 6, gostaria de dar bastante ênfase à parte da direita do slide, onde a gente demonstra para vocês a quantidade de operações originadas e distribuídas para investidores institucionais não ligados à oferta, ou seja, a gente passou de momentos passados, em 2016, com um volume de originação de 60 bilhões, somente 19 bilhões iam para realmente serem distribuídos para o mercado. Para agora, em 2017, a gente teve um volume de 18 bilhões de janeiro a maio, que a gente não tem ainda os dados até junho, então estamos comparando de janeiro, só janeiro até maio, mas isso é uma tendência. A gente está enxergando, está vendo que que a quantidade de operações que estão sendo originadas para serem distribuídas para os investidores institucionais está crescendo muito. Então, esse é o destaque que eu queria dar. No slide 7, um pouco de informação sobre o mercado de debêntures 2431. Vamos falar um pouco sobre instrumentos incentivados aqui. Apesar de ainda ser um volume de recursos não muito grande, a gente continua vendo um crescimento dessas emissões, né? Teve um crescimento de 12% no primeiro semestre, de 16 para 17, uma tendência, vamos dizer assim, de novas emissões por virem aí pelos próximos meses. Em relação à captação feita por companhias limitadas, como eu disse na introdução, a gente queria dar um pouco de informação a respeito disso, né? A partir de 2015, com a nova legislação sobre a participação de companhias limitadas no mercado de capitais, a gente vê que a participação de sociedades limitadas em relação ao total está atingindo quase 30% das emissões. Isso é importante, porque isso aí é o primeiro passo para que as empresas acessem o mercado de capitais. Então, isso mostra que é uma iniciativa nossa lá atrás de transformar e de mudar, trazer mais empresas para o mercado de capitais, está dando resultado. Em relação à captação externa, foi muito bem no primeiro semestre de 2017, né? A gente teve o ano de 2016 inteiro, R$ 20 bilhões de reais, primeiro semestre de 2016 inteiro, 11 bilhões, já estamos com quase 17 bilhões emitidos em dólar, né? 17 bilhões de dólares emitidos de janeiro a junho. Teve uma primeira fase do ano bastante fértil, com o mercado aberto para o Brasil. Apesar da pequena subida da taxa de juros no mercado internacional, a gente viu que as emissões das empresas brasileiras, principalmente as mais visíveis, tiveram bastante acesso ao mercado externo nesse primeiro semestre, e vamos esperar como é que vai ser essa tendência para o segundo semestre. Em relação à renda variável, eu já falei um pouco, né? Tivemos R$ 13 bilhões de reais de volume total de emissão, sendo o destaque aqui, 3 bilhões e meio desses 13 bilhões para IPOs. Então, você retorna, né? Desde 2014, a gente não tinha tido um volume tão expressivo de IPOs, ofertas iniciais nesse período. Então, a gente estava querendo dar o destaque para isso, com várias operações, e algumas operações ainda estão no pipeline para serem precificadas aí nas próximas semanas. Então, mais um slide sobre renda variável, dando conta de que a participação dos estrangeiros nas ofertas tem aumentado, tem voltado para os patamares históricos, em 60% das ofertas. Então, isso é uma outra coisa que a gente queria destacar. Em relação ao mercado de securitização, mudando um pouco de assunto, o destaque do semestre foi a continuidade, já vinha sendo uma tendência de 2016, o aumento das operações de CRA, que são operações de recurso destinado para o agronegócio, um mercado que está crescente no mercado de capitais brasileiro, inclusive agora com regulamentação sendo alterada, um trabalho também da Anvima junto à CVM, junto aos investidores de modernização do arcabouço legal que consubstancia as emissões de CRA, e a gente acha que isso vai ser, como foi no mercado de CRI, como foi no mercado de em outros mercados, a atuação da Anvima no sentido de facilitar as emissões, melhorar a vida do investidor, melhorar a vida do emissor, padronizar as formas de comunicação entre eles, né? Então, esse é o destaque que a gente queria dar para o mercado de securitização. Em relação a dados, é isso que eu queria dizer. Só para encerrar, a gente aqui na Anvima, na área de mercado de capitais, continua nosso trabalho para fortalecer o mercado e fazer com que o mercado cresça e seja mais preponderante no total das fontes de financiamento do mercado brasileiro. Nós estamos vendo aí, ao longo dos últimos meses, a mudança de atuação do BNDES como o protagonista quase que único das operações de longo prazo. Junto com o BNDES, estamos fazendo várias modificações para que a gente consiga fazer com que os projetos atuais, os novos projetos de investimento em infraestrutura de longo prazo tenham uma participação cada vez maior do mercado de capitais local e externo, né? E a gente está trabalhando muito perto do BNDES para que isso se torne cada vez mais realidade. Isso é um processo contínuo, né? Não é uma coisa que termina, nem que a gente tenha, vamos dizer, uma meta de curtíssimo prazo. São entendimentos que a gente vai fazendo com o BNDES para que essa nova fase do BNDES, ele deixar de ser o protagonista sozinho e dividir as operações mais com o mercado de capitais, está acontecendo, né? Hoje várias iniciativas estão sendo feitas nesse sentido. Ainda em relação a isso, o trabalho da Anvima é na redução dos riscos regulatórios, né? Tentando explorar formas de proteção cambial para os investidores estrangeiros, tentando fazer com que o mercado fique mais seguro para todos os stakeholders. Estamos também fazendo um trabalho mais ativo com as entidades de previdência complementar, para que eles, que hoje estão proibidos de investir em papéis de companhias fechadas, para que eles passem a poder contribuir com o funding, com os recursos que eles hoje administram, para dar mais impulso no mercado de longo prazo. Isso aí seria um passo importante, porque a gente precisa de mais bolsos de investidores para realmente conseguir fazer com que o mercado de capitais fique mais dinâmico. E, como sempre, né, melhoria no arcabouço regulatório dos fundos de infraestrutura, que é um outro bolso que a gente acha que seria ideal para ajudar a financiar o longo prazo. Nada mais seria do que você fazer com que todos esses instrumentos de infraestrutura de incentivados pudessem estar dentro de um fundo, e com isso você ter uma administração mais, vamos dizer, mais diversificação, de escolha de papéis, enfim, hoje isso é feito só através diretamente das pessoas físicas, ser feito através do mercado de fundos, que a gente acredita a entidade mais competente para para tocar isso de uma forma melhor. É isso, então, agora agradecer aí a audiência de vocês e estou aberto para perguntas a respeito dos números do primeiro semestre de 2017. Muito obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. A senhora Fernanda Guimarães, da Agência Estado, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, Lalone. Bom dia, tudo bem?
Tudo bem.
Você comentou agora que a gente tem agora no pipeline, nas próximas semanas, algumas precificações. Talvez se você pudesse comentar como você está vendo também esse início de segundo semestre, porque a gente teve, de fato, um primeiro semestre, se for olhar, até comparar com os outros anos, bastante positivo, mas se há contexto para que o segundo semestre seja também... continue essa crescente, ou se a instabilidade política talvez tire um pouco de ritmo que a gente viu no primeiro semestre. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, se você pudesse comentar, você citou bastante agora sobre essa parceria com o BNDES para fortalecer o mercado de capitais, e como você está vendo agora que houve troca de presidente, então se muda alguma coisa no rumo dessa discussão entre Anbima e o banco.
Legal. Obrigado, Fernanda, pela pergunta. Vou começar pela primeira, que diz respeito às ofertas de renda variável, né? Acho que a gente teve, a partir de meados de maio, todos esses desdobramentos da parte política. Teve um primeiro momento, aí umas duas semanas de freio de arrumação, todo mundo tentar entender o que estava acontecendo. Mas, nesse sentido, eu achei que o mercado mostrou bastante força, bastante confiança. Uhum. Do futuro, e as emissões, tanto de renda fixa como de renda variável, elas voltaram ao seu estágio anterior, ou seja, os bancos verificando condições de mercado e indo atrás dos investidores para operacionalizar as ofertas. Em relação à renda variável, você teve... nós temos agora, nas próximas semanas, algumas ofertas no pipeline, e a gente vê que com algum tipo de ajuste aqui e ali, o mercado continua aberto, né? A gente tem, logicamente, uma avaliação cada vez mais criteriosa, bastante profunda, temas de governança, né? Enfim, questões de pricing sendo discutidas, mas o mercado não se fechou com o Brasil, não. A gente continuou vendo o apetite do mercado por emissões de renda variável, que é um ótimo sinal, né? Um sinal de que existe a agenda política, existe as coisas que estão acontecendo no dia a dia. Mesmo assim, no longo prazo ou no médio prazo, todo mundo acredita, os investidores acreditam que as soluções das questões políticas vão aparecendo, e mais do que isso, que as instituições estão funcionando e que, enfim, a gente tem uma condição de passar por isso sem maiores rupturas.
Uhum.
A segunda questão, que foi sobre o banco, sobre o relacionamento da Anbima com o BNDES, eu tive pessoalmente já com o presidente Paulo Rabelo logo que ele assumiu. Foi a primeira visita somente de institucional, mais de apresentação entre a Anbima e a nova presidência do BNDES. Onde a gente traçou reuniões para o futuro, né? Os times de BNDES e Anbima estão trabalhando ininterruptamente nessas agendas de melhoria do arcabouço legal e facilitação das emissões de longo prazo. Estamos tratando com eles os temas de uma nova debênture de BNDES e mercado, com compartilhamento de garantias, então, enfim, esses temas todos que são importantes para o mercado continuar crescendo. Então, do ponto de vista da Anbima, relacionamento da Anbima BNDES, nós estamos num ótimo momento e o novo presidente reafirmou essa intenção de continuar trabalhando juntos.
Então, a percepção é de continuidade no que vinha sendo discutido?
Sim. O que foi discutido, sim, e as nossas agendas Anbima BNDES continuam bastante ativas.
Tá ótimo, Lalone. Obrigada.
Obrigado, Fernanda.
A senhora Ana Paula Ribeiro, do jornal O Globo, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia, Lalone. Eu tenho duas perguntas. Uma é em relação aos prazos, né? Você comentou que voltou ali a ter um aumento nos prazos, mas ainda está bem abaixo do que a gente teve ali em 2000, 2012, 2013. E eu queria saber se tem alguma perspectiva, assim, como está o interesse do ponto de vista dos investidores em apostar em ofertas mais longas, né? Já que com uma menor participação do BNDES, muitos dos projetos que estão para ser financiados precisam de prazos mais longos, né? E minha outra pergunta é em relação a esses fundos de infraestrutura, assim. O que vocês estão negociando é para que esses fundos tenham algum tipo de isenção fiscal, assim como tem as debêntures?
Tá. Começando pela. Obrigado, Ana Paula, pelas suas perguntas. Vou começar também pela questão dos prazos investidores. O que que a gente está notando, né? A gente quis colocar como destaque na nossa apresentação. Foi que essa tendência de alongamento de prazo, ela desde o segundo semestre, mais fortemente no primeiro semestre de 2017, ela está vindo de várias coisas. Primeira de todas é a diminuição da taxa de juros e inflação controlada, deflação no primeiro mês em não sei quantos, né, em décadas, né? Então, esse ambiente de menor, de taxas de juros menores e inflação bem controlada, propicia, do lado do investidor, um apetite maior a risco, né? Então, o que a gente veio vendo desde o segundo semestre e também no primeiro semestre de 2017, foi o investidor aceitando prazos maiores. Então, nós estamos nesse processo de alongamento de prazo. Então, no começo do ano, no final do ano passado, você falar em operações de 5 anos. Principalmente os investidores institucionais estão, não, não, vamos falar em 2 anos, 3 anos no máximo. Então, nós estamos conseguindo deslocar o apetite dos investidores institucionais, o mercado como um todo, de 1 a 3 anos para prazos mais longos. E também como as debêntures de infraestrutura e outras, elas têm também um prazo médio, tem que ter um prazo médio acima de 4 anos, nós também estamos tendo, apesar de ainda em volumes pequenos, operações de 10 anos, 14 anos, isso tudo, em termos de prazo médio, vai puxando, né? Não são emissões muito grandes, mas são de prazos muito longos. Então, isso vai puxando toda a cadeia de prazos para cima. E a gente acha que é isso que vai acontecer como tendência. Essa é a primeira pergunta. A segunda era em relação aos fundos de infraestrutura, né?
Isso.
Basicamente, o que que acontece? Aí a gente tem tido uma interação bastante grande com a CVM. Existem algumas regras de alocação de formação de fundos de infraestrutura que elas impedem o crescimento do mercado. Então, quando você vê a indústria de fundos de infraestrutura, você nota que é uma indústria de volumes ainda muito pequenininhos, poucos bilhões, né? Não sei o dado certinho, mas é um dado. Depois acho que o pessoal da Anprima pode passar para vocês. O que que nós estamos tentando fazer? Estamos tentando fazer com que esses instrumentos sejam mais fáceis de serem alocados. Então, no momento, como você ainda não tem um número grande de emissões de infraestrutura, você não tem um grande número de fundos de infraestrutura, se você tem regras muito rígidas de concentração, de concentração e de manutenção dessas carteiras, você fica com um risco grande de desenquadramento. Quando você aumenta o risco de desenquadramento, o que acontece é que o gestor ele se limita muito. Então, ele não coloca tanta. Porque vai ter fazer um trabalho enorme para fazer a administração de um fundo assim. Então, são essas as questões que a gente vem tentando tratar. E eu acho que é um mercado, à medida que a gente for tendo maior número de emissores e o alongamento dos prazos, acho que naturalmente é um mercado que os gestores de fundo de renda fixa têm que entrar com mais peso. Tá
Tá.
bom? Obrigado, Ana Paula.
Imagina de nada.
O senhor Felipe Dati, do Valor Econômico, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, Lalone, bom dia. Vou
Bom dia,
concentrar. Bom dia. Vou concentrar minha pergunta aqui nas captações externas. Então, a gente olha aqui um resultado no primeiro semestre praticamente empatado aí com o acumulado de todo o ano de 2016. Então, eu queria te perguntar, assim, na sua opinião, o que, que justifica esse volume de emissões tão alto agora em apenas 6 meses, na comparação com 2016 inteiro também? E eu também queria saber se você sentiu uma diversificação, não apenas, vamos falar também do número de empresas emissoras, mas também a diversificação dos setores que emitiram bônus aí nesse primeiro semestre, por favor.
Legal. Obrigado pela pergunta. De novo, se a gente pegar em perspectiva, 2016, primeiro semestre de 2016, lá por maio, abril, maio, o Brasil retorna ao mercado de bônus externo. Tinha ficado fora, né, aquele ano de crise muito aguda, recessão muito profunda. Então, a gente começa primeiro com as emissões do governo, né, Petrobras, Tesouro, começaram a acessar mercado. E aí, então, a gente acabou tendo um ano de 16, bem diferente dos outros anos já, com esses volumes que você viu, né? Quase 20 bilhões de reais no ano 16 inteiro. Então, você começa já 17 numa perspectiva bastante diferente, né? Liquidez no mercado externo ainda continua muito alta, a visão de Brasil, em que pese as turbulências políticas, continuou positiva, né? Então, você criou um ambiente propício para que os investidores internacionais continuassem a acessar, a ter apetite pelo mercado de renda fixa brasileiro. Você passou a ter, como você mesmo notou, nesse primeiro semestre de 2017, outros tipos de emissores, ainda emissores bastante tradicionais do mercado, né? A gente não vê grandes novidades no sentido de nomes novos, nomes que ainda não acessaram o mercado nesses últimos 2 anos. Você já vê a Suzano voltando para o mercado, a Globo voltando para o mercado, a Votorantim Metais fazendo uma nova emissão, Minerva Foods fazendo uma emissão agora no final do segundo trimestre. Então, você vê, além dos emissores tradicionais ligados ao governo, Petrobras, Tesouro, BNDES, você vê já alguns outros emissores voltando a acessar esse mercado. E eu acho que isso aí pode ser uma tendência. Logicamente que você, vamos ter que observar para os próximos meses, mas a liquidez continua lá fora, o interesse para o Brasil continua. A gente acha que esse é um bolso importante para o mercado de capitais brasileiro continuar funcionando bem.
Então, tá legal. Obrigado, Alônio.
Obrigado a você.
O senhor Ângelo Pavini Júnior, do blog Arena, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, Alônio. Bom dia, tudo bom?
Bom dia, Ângelo. Tudo
bem? Alônio, eu queria perguntar um pouquinho a respeito da expectativa ainda para o futuro. Tem uma expectativa de adiamento das ofertas de concessões, por conta dessa confusão política, né, dessa dificuldade. E, ao mesmo tempo, a gente está vendo uma previsão cada vez menor de crescimento para o país. O foco está mostrando queda na projeção de crescimento. E como é que isso pode afetar o mercado de capitais e as emissões nos próximos meses?
Muito obrigado, Ângelo, pela sua pergunta. Logicamente que a gente tem que ir observando o que vai acontecer no dia a dia. Primeiro, acho que surpresa positiva, ou de constatação positiva, que apesar da turbulência de maio, os mercados continuaram a funcionar. Então, a gente teve como eu falei antes, uma ou duas semanas de freio de arrumação, operações sendo, vamos dizer, rediscutidas, mas no final, depois dessas uma ou duas semanas de reflexão, todas as ofertas, ou a maioria das ofertas foram confirmadas, preços também, condições de prazo, enfim. Então, a gente aqui estamos observando o que está acontecendo na realidade. Em relação ao segundo semestre, a Anbima não faz grandes projeções, não faz projeções, mas o que eu posso dizer para você é que até agora, até onde a gente está conseguindo enxergar, tanto no mercado de renda variável local, quanto no mercado de renda fixa externa e renda fixa local, a previsão é de normalidade, né? As emissões continuam Açaí, né? Sexta-feira a gente teve books importantes. Na última semana de junho tivemos uma edição de CCR com bastante sucesso. Semana passada tivemos uma precificação de Cielo. Enfim, as emissões de uma forma geral, confirmações de algumas operações de emissões iniciais, de IPOs, né, que vão ser precificadas provavelmente nas próximas duas, três semanas, aproveitando essa janela que a gente tem até o final de julho para emissões de renda variável no mercado externo. Então, assim, do nosso ponto de vista, assim, até onde a gente está conseguindo enxergar, apesar de, vamos dizer, uma diminuição de expectativa de crescimento, como você falou, enfim, o mercado parece que está funcionando de uma forma bastante normal e com a perspectiva que a gente sempre tem, né? Que o mercado ainda é muito pequeno, que a gente tem que crescer, que tem que fazer infraestrutura, que tem que investir mais. Então, acho que é com esse cenário assim, de cautela, mas, vamos dizer, olhando o que está acontecendo até agora, que a gente consegue enxergar o futuro.
Só mais uma coisinha, só uma pergunta, Lalone. O presidente do BNDES fez uma crítica importante sobre a nova TLP, a nova taxa de juros, que seria uma forma de reduzir o subsídio do BNDES para as empresas. Será que isso pode representar um risco para essa tendência que você tinha de aumentar a participação do mercado de capitais nas operações?
Então, a posição da Embima em relação a isso é assim, a gente apoia a mudança proposta, né, que é uma mudança que ainda está em forma de projeto de lei, não lembro se, acho que é projeto de lei, está no Congresso para ser analisado e votado, implementado. A gente acha que ela está no caminho certo, ela vai no sentido de que você, ao longo de um tempo, né, ao longo de uma fase de transição, você tire o subsídio embutido na taxa da TJLP para uma nova TLP que não tenha mais esse tipo de viés. A gente acha que isso é uma medida importante, primeiro para deixar de pressionar o governo federal para, vamos dizer, colocar no orçamento esse tipo de subsídio que não tem necessidade, e do outro lado de deixar o mercado de capitais crescer. Existe uma poupança interna também muito grande, disponível para investimento, e a gente acha que o mercado de capitais é um grande agente para colocar essa poupança a serviço do crescimento de longo prazo. Então, do ponto de vista prático, a gente apoia, a gente acha que a mudança da TJLP para a TLP, ela vem no sentido que a gente acha certo. É isso.
Está certo, então. Obrigado.
A senhora Daniele Brandt, da Folha de São Paulo, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, Lalane, tudo bem? Bom dia.
Oi, Daniele, bom dia.
É o seguinte, não, na verdade eu queria que você comentasse um pouco, eu sei que você falou que vocês não vão fazer muita projeção agora, né, para o segundo semestre, mas assim, que tipo de riscos, né, que vocês estão vendo especificamente no sentido da recuperação da participação das pessoas físicas, né? Enfim, você comentou que nas debêntures isso melhorou. Então, que tipo de risco que vocês estão vendo para o mercado de capitais, né, como um todo, e especificamente nessa recuperação da participação de pessoas físicas, nesse tipo de ofertas, enfim?
Assim, obrigado, Daniel, pela pergunta. As pessoas físicas, elas são, ao longo dos últimos 4, 5 anos, mais intensamente nos últimos 1 ano, 2 anos, Elas vêm tendo um protagonismo cada dia maior. Eles ainda são investidores pequenos diretamente, né? Então, a gente vê novas formas de acesso à pessoa física aparecendo e novos instrumentos também, o CRA, o CRI, as próprias debêntures de infraestrutura, são vamos dizer, uma coisa mais recente. A gente não vê tanto, a gente acha que o apetite ainda é muito grande, né? As pessoas físicas são muitas, o mercado é bem maior do que a gente vem vendo, né? Então, o volume de recursos disponíveis no mercado para serem aplicados por pessoas físicas é muito relevante. Então, a gente acha que Quanto mais ofertas você tiver, quanto mais formas você tiver de acesso a essas ofertas, melhor, e eu acho que o apetite da pessoa física continua crescente como perspectiva. E por isso mesmo que a gente acha que os fundos são um instrumento bastante adequado para você captar essa proposta dessas pessoas físicas. Por quê? Porque nesses fundos você vai ter uma gestão, um gestor, tá certo? Que vai escolher os melhores prazos, a melhor diversificação setorial, vai ficar acompanhando esses papéis que são normalmente de longo prazo durante a vida dele, vai misturar papéis de um tipo de emissão com outro. Então, eu acho que a gestão desse tipo de operação de longo prazo tem uma natural vocação para ser realizada através dos fundos de investimento. Então, eu sou otimista, acho que as pessoas físicas são um investidor crescente, que vai crescer cada vez mais. Acho que a gente, através da Ambima, a gente está fazendo todo o nosso esforço para que a gente amplie as formas de acesso dessas pessoas físicas, através de fundos, enfim, tudo aquilo que eu já falei na entrevista. Então, eu sou otimista, sou positivo. É lógico que flutuações de curto prazo, às vezes você tem, vamos dizer, um pouco mais de oferta, menos oferta, isso aí pode oscilar. Mas acho que a tendência é de crescimento.
E assim, em relação aos riscos para o mercado de capitais como um todo no segundo semestre, tem alguma coisa que vocês estejam atentos, enfim?
Não, acho que esse processo de alongamento de prazos, aumento de número de ofertas, aumento do volume de ofertas, acho que é a tendência que a gente está hoje enxergando.
Tá bom, obrigada pela Lone.
Obrigado a você, Daniela.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao senhor José Eduardo Lalone para suas considerações finais.
Obrigado a todos pela participação. Nós aqui da Ambima ficamos à disposição em relação a outras dúvidas que eventualmente vocês tiverem para a gente esclarecer no momento que for oportuno. Muito obrigado e boa tarde a todos.
O Conference Call da Ambima para a apresentação dos resultados de mercado de capitais está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.